palestras em várias temáticas de conhecimento, desde o crédito, finança, marketing, né, mercado digital. Então, a gente vê esse mês como um mês de atendimento, um mês de comemoração aos nossos microempreendedores individuais, que ganham uma importância econômica para o nosso estado. Hoje, nós, no estado do Acre, nós temos mais de 23 mil MEIs e eles são grandes geradores de emprego e renda para o nosso estado.
Agora, para quem está assistindo o nosso vídeo, onde as pessoas vão ter acesso, onde procurar, fala para a gente.
Bom, a semana vai estar sendo realizada nos 4 escritórios regionais, na nossa sede em Rio Branco, no nosso escritório em Cruzeiro do Sul, no nosso escritório em Tarauacá e no nosso escritório no Alto Acre, em Brasileia. Fora isso, nós temos também o nosso atendimento digital, que é o nosso site, o nosso portal e o nosso aplicativo, que também são fontes de atendimento.
A 13ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo também vai acontecer no percurso desta programação, acrescenta Kleber Campos.
A expectativa é que os jornalistas se credenciem, se inscrevam, né, no nosso prêmio. É um prêmio que já vem ocorrendo há bastante tempo e ele é um prêmio que visa reconhecer justamente o papel do jornalismo no nosso estado. Então ele ganha importância estratégica e o Sebrae reconhece essa profissão, esse profissional que vocês são no processo de divulgação, de comunicação das ações do nosso estado.
Ivan de Carvalho para o Sistema Público de Comunicação.
O Tribunal de Justiça do Acre realiza amanhã, sexta-feira, em Cruzeiro do Sul, um mutirão de serviços voltados às pessoas em situação de rua. Quem vai nos trazer maiores detalhes é o nosso repórter Júnior Barros.
O acesso à justiça e à cidadania ganha reforço em Cruzeiro do Sul nesta sexta-feira, dia 8, com a realização do 5º mutirão Pop Rua Jude, promovido pelo Tribunal de Justiça do Acre. A ação será realizada das 8 às 15 horas na Escola Brás de Aguiar, localizada na Avenida 7 de Setembro, no centro da cidade. A iniciativa integra a Política Nacional Judicial de Atenção à Pessoa em Situação de Rua, o Pop Rua Jude, instituída pela Resolução número 425 do Conselho Nacional de Justiça, e busca ampliar o acesso da população em situação de vulnerabilidade a serviços essenciais, de forma humanizada, simplificada e concentrada em um único espaço. Durante o mutirão serão oferecidos serviços de emissão de documentos civis, como registro civil, RG, CPF e carteira de trabalho, além de orientação eleitoral. A população também terá acesso a atendimentos de justiça e cidadania, assistência social, com um CAD único e programas sociais, além de serviços de saúde, incluindo atendimentos médicos, odontológicos e de enfermagem. O evento reúne diversas instituições parceiras, promovendo atendimento integrado e fortalecendo a rede de proteção social no município. A proposta do Pop Rua Jude é reduzir barreiras históricas enfrentadas por pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social no acesso a direitos básicos e serviços públicos, garantindo acolhimento e dignidade.
IEPTEC divulga resultado final de vagas em cursos técnicos do Profissionário e convoca aprovados para realizar matrículas. Informações com Lígia Gomes.
O processo de seleção contempla servidores da educação não docentes e as listas de convocados por curso foram publicadas no Diário Oficial do Acre desta quinta-feira, dia 7. O período de matrícula inicia na sexta-feira, dia 8, e se estende até quarta-feira, dia 13 de maio, devendo ser realizada exclusivamente no portal ead.iepetec.ac.gov.br. O candidato deve acessar a aba Pró-Funcionário, preencher o formulário oficial de matrícula e anexar os documentos pessoais digitalizados. O candidato que não realizar o procedimento de matrícula online no prazo estipulado ou não anexar a documentação completa exigida será considerado desistente, perdendo direito à vaga. Os cursos técnicos em Secretaria Escolar, Alimentação Escolar, Multimeios Didáticos e Infraestrutura Escolar, com vagas para Rio Branco e Cruzeiro do Sul, são oriundos do programa Pró-Funcionário do Ministério da Educação e serão ministrados na modalidade de educação à distância semipresencial. As formações estão sendo ofertadas pelo Governo do Acre e coordenadas pelo Departamento de EAD do IEPTEC, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação. Lígia Gomes, do IEPTEC, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
17 horas e 54 minutos, olha, um homem é preso em flagrante, suspeito de comercializar combustível ilegalmente às margens da BR-364 em Plácido de Castro. Vamos conferir com Jefferson Dourado.
A ação foi coordenada pela CORE, a Coordenadoria de Recursos Especiais, em conjunto com a Delegacia Geral do município. O suspeito estaria comercializando combustível ilegalmente nas proximidades da BR-364. Segundo a Polícia Civil, a operação foi desencadeada após denúncias anônimas que apontavam a existência de um ponto irregular de venda de combustíveis na região. As informações recebidas também reforçaram elementos já levantados em investigações anteriores conduzidas pela corporação. Durante a abordagem, os agentes confirmaram a prática ilegal e efetuaram a prisão em flagrante. O caso segue sob investigação e a Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Esportes.
Futebol. Vamos conferir agora resultados dos jogos de quarta e as partidas de hoje pela Sul-Americana e Libertadores. Com Bruno Mendes, da Rádio Nacional.
Vamos começar com Liga dos Campeões da Europa. Bayern de Munique e Paris Saint-Germain ficaram no 1-1. O time francês fará a final da Liga dos Campeões contra a equipe do Arsenal da Inglaterra. Taça Libertadores da América, o Fluminense foi até a Argentina e segurou um empate com o Independente Rivadavia em 1-1. Corinthians também conseguiu um empate importante diante do Santa Fé na Colômbia. E o Cruzeiro, com um homem a menos, segurou a Universidade Católica no Chile. Copa Sul-Americana, o Vasco da Gama venceu de virada o Audax Italiano do Chile por 2-1. O Botafogo no Rio de Janeiro venceu o Racing Clube da Argentina também por 2-1. Copa Centro-Oeste, o Gama foi eliminado ao perder em casa para o Rio Branco do Espírito Santo por 1-0. O Gama perdeu uma invencibilidade de 28 jogos, era o time que ainda não havia perdido no futebol brasileiro. Copa Norte, o Paysandu goleou o Águia de Marabá 5-1. Nos pênaltis, o Nacional eliminou o Porto Velho da competição. Copa do Nordeste, o ABC venceu o Juazeirense 4-0. O Sport bateu o AS 1-0. O Vitória venceu o Ceará também por 1-0. Na Recopa Gaúcha, o Inter venceu o Brasil de Pelotas por 2-1 e ficou com o título. Nesta quinta-feira, a bola rola para a Taça Libertadores da América, dois brasileiros em campo, Mirassol e LDU Quito, Independente Medellín da Colômbia e Flamengo. Pela Copa Sul-Americana, mais dois brasileiros em campo, o Higgs do Chile recebe o São Paulo, o Blooming da Bolívia encara o Bragantino. E pela Copa do Nordeste, um jogo, Confiança e Fortaleza. Na Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
E assim nós encerramos o Conexão Acre desta quinta-feira, agradecendo sua sintonia e audiência e desejando uma excelente noite a todos. Obrigado, Larissa Costa.
Obrigada, Jonathan. Boa noite a você e a todos que nos dão carona. Nós estamos de volta amanhã às 17 horas.
Até lá e boa noite.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça Maravilhosa Graça. A apresentação, Pastor Carlos Cabral. Jesus, eu
Graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos Cabral falando, graça e paz da parte daquilo que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A Ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dEle seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, a amada pátria brasileira. Seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Amém, queridos? Sejam bem-vindos ao nosso programa. É um prazer, uma satisfação bem grande ter você aqui comigo. E eu espero de todo o meu coração que seja também igualmente prazeroso para você estar aqui e que você receba a recompensa que vem do Senhor. Amém? Espero de todo o meu coração que realmente valha a pena você estar aqui. Vamos lá então, vamos começar o programa como a gente faz toda noite, orando primeiro e meditando depois. Vamos à nossa oração. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, damos glórias, graças, exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Pai, em tuas mãos nós estamos e entregamos a ti a nossa vida, pedindo que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor derrame sobre nós agora o teu poder, a tua unção. Que o Senhor nos cubra com o sangue do Cordeiro de Deus e nos livre de todo mal, de toda investida, de todo mau propósito, todo propósito das trevas, porque todo propósito da treva é mal. Sim, meu Deus, livre-nos de todos eles. Livre-nos dos ataques diretos, indiretos, das retaliações do inimigo, dos contra-ataques. Livre-nos de todo mal, Senhor. Que todo intento das trevas contra nós e toda a nossa casa, nossa família, caia por terra agora, Pai, em nome de Jesus. E se algum demônio, algum espírito maligno veio contra nós neste momento, Senhor, para nos atacar, para tirar a nossa atenção, para trazer opressão, sono, seja lá o que for, ordeno agora, pelo poder do nome de Jesus, saia. A rede da nossa presença vá para longe sem tocar em ninguém. E se ousar desobedecer a esta ordem, Pai, venha fogo do céu e queime a tormenta até que obedeça em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Queremos orar ainda por aqueles que estão enfermos. Sim, Pai. Oramos, intercedemos pelos que estão doentes agora. Seja doença da alma, da emoção, seja doença do corpo físico, Senhor, nós pedimos que sobre esta pessoa, que agora se encontra enferma, o Senhor derrame a unção, o poder de Deus que cura, que destrói o jugo da enfermidade, o jugo da escravidão do diabo, em nome de Jesus. Portanto, Senhor, seja qual for a doença, seja qual for o mal que está atacando esta vida, que está atacando a minha irmã, o meu irmão. Eu ordeno esse mal agora, Senhor, na tua presença. Eu digo mal, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, retira-te deste corpo agora, retira-te desta vida agora, em nome de Jesus Cristo, vai para longe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, solte essa pessoa. É uma ordem que está sendo dada em nome de Jesus. Eu dou ordem também à doença, se ela for de origem natural, biológica. Morra agora, seque-se pela raiz e desapareça desse corpo. A dor que está doendo agora, cesse o seu efeito. Cesse agora, em nome de Jesus. Que todos os sintomas desapareçam. E eu estou dizendo, desapareçam para sempre. Não voltem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu declaro, pelo poder do nome de Jesus Cristo, que você é sarado, que você é sarada. Eu digo, receba a cura, seja curado, em nome de Jesus, seja curada, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então, vamos à nossa meditação. Queridos, nós temos passado por tantas coisas difíceis na vida. E às vezes, uma das coisas que mais são difíceis na vida é a pessoa se encontrar sem saber para onde ir, sem saber o que fazer da sua vida, sem saber nem mesmo porque nasceu. Tem muita gente perdida, gente na rua, morador de rua, que tinha emprego, tinha família, tinha toda uma posição social definida e, de repente, a vida perdeu sentido para ele, para essa pessoa, para ela, né? E ela caiu num descrédito tão grande a respeito de si mesma, num desânimo tão grande que acaba indo parar nessas situações terríveis. Às vezes se envolve com drogas, buscando um sentido para a vida, né? Se envolve, outras vezes, se entregam a aventuras sexuais, não digo aventura amorosa, como a gente falava antigamente, mas hoje é aventura sexual mesmo, é sexo pelo sexo, e a pessoa vai deteriorando muito mais, a moral dela vai ficando cada vez mais abalada, e ela vai se sentindo cada vez mais desprezível, cada vez mais culpada, às vezes tem nojo de si mesma, se sente suja. Eu já vi relatos, até participei de aconselhamento, né, com pessoa nessa condição. É terrível. Já vi também testemunhos de pessoas, homens, dizendo que viviam a vida sexual muito ativa e desenfreada e se sentia impuro, sujo a cada relacionamento que tinha. E é assim mesmo. Mas o que é que tudo isso reflete? Reflete uma ausência de propósito na vida da pessoa. Irmãos, quem tem propósito claro e definido e aprende a lutar por eles, não desanima. Não entra em depressão. Não entra nessas encurraladas da vida. Porque, normalmente, o que leva as pessoas a isso é exatamente essa ausência de um projeto de vida. Às vezes, a pessoa até está bem na vida, mas não tem um projeto de vida. Ela chegou ali por um esforço, foi estudando, foi avançando, mas tudo muito sem um propósito claro, sem um propósito de vida definido. Aí quem não sabe para onde vai, qualquer lugar dá para escorar o ombro e dormir, né? Não é assim que falam? Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar é bom. Agora, se a pessoa tem propósito, aí não. Ela sabe que se não está no lugar do propósito, aquele lugar é errado, não é o lugar em que ela deve estar. E aí ela vai sair. É importante a gente considerar isso, irmãos. É muito importante a gente considerar essas coisas. Então vamos lá. Mas o que é que diz a Bíblia, né? A Bíblia fala a respeito disso tudo, né? Desculpem. Muitos dizem, às vezes, sem entender direito, Deus tem um plano para a tua vida, não é verdade? Quantas vezes você já ouviu isso? Eu já ouvi pessoas falando, eu mesmo já disse para outras pessoas, olha, Deus tem um plano na tua vida, Deus tem um plano para você. E é verdade, não só Deus tem um plano, como esse plano já está escrito e registrado na eternidade. Porque a Bíblia diz que é desde antes da fundação do mundo. Então é importante, irmão, a gente entender e aceitar essa verdade, porque ela nos afirma que temos três situações bem importantes pelas quais todos os seres humanos passam com relação ao plano de vida. A primeira situação é totalmente fora desse plano. Pessoa que nunca entrou no plano, plano divino. A segunda situação, ela está parcialmente dentro do plano, está andando assim, como que um pé no caminho e o outro fora do caminho, mas vai andando ali. E o outro é plenamente conformado ao plano de Deus, quando a pessoa está realmente alinhada com a intenção, com o plano de Deus, aquilo que Deus pensou para a vida dela. Infelizmente, são poucas as pessoas que se alinham perfeitamente com o propósito, com o plano de vida de Deus para elas. A maioria fica no, nessa segunda opção aqui, que é parcialmente vivendo o plano de Deus, parcialmente dentro do plano. Agora, o Salmo 138, verso 16, eu falo muito esse salmo aqui, irmãos. Eu acho que ele tem que fazer parte da nossa vida de uma forma bem intensa. Por quê? Porque às vezes é importante tudo isso que eu estou falando aqui, mas é interessante a gente observar que mesmo a pessoa tendo o propósito, mesmo ela estando firme no propósito, tem hora que bate o desânimo. E é exatamente na hora que o desânimo bate, que as lutas vêm, você está no propósito, mas há tanta barreira para você seguir o propósito que às vezes dá desânimo. E quando você tem a certeza que aquele propósito foi estabelecido por Deus, foi Ele que escreveu, aí você se anima e diz, não, isso aqui é o que vai me levar para um lugar de paz e felicidade. Eu vou seguir por Ele. Então, o Salmo 138, verso 16 diz, os seus olhos, os teus olhos, os olhos de Deus, viram o meu corpo ainda informe, ou seja, sem forma, no ventre da minha mãe, e todos os meus dias foram escritos por ti, um a um, quando nenhum deles havia ainda. Essa versão que eu estou lendo aqui é diferente, ela diz assim, essa que eu falei para você é a que eu aprendi há bastante tempo atrás. Esta que eu vou ler para vocês é diferente. Ela diz assim, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, também sem forma, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas quando nenhuma delas havia ainda. Tem uma outra versão que diz assim, os teus olhos viram o meu embrião, que era quando não tinha forma, né? Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Agora, é importante a gente entender, irmão, que esse texto que eu acabei de ler, ele mostra que realmente existe um plano divino a nosso respeito, ok? Ele também mostra que se existe um plano divino para mim, e existe, tanto que está aí sendo afirmado na Bíblia, qualquer outro plano nascido da minha própria vontade ou da vontade do inimigo não me serve. Você entendeu isso? E aí vem a pergunta, se não me serve, para que eu quero seguir esse plano? Se eu não estou na vontade, no centro da vontade de Deus, do plano, do propósito dele para a minha vida, eu sei que não estou, por que continuar insistindo? Por que continuar andando por um caminho estranho, por um caminho alheio ao propósito de Deus para a minha vida? Né? Então, é muito importante entender isso. A outra parte que eu quero destacar aqui é que ele diz assim, que Deus escreveu um plano. Agora, irmão, parece assim que tudo que acontece conosco, a partir disso que nós acabamos de ler, tudo que acontece faz parte do plano. E não é verdade. Aqui que a gente precisa ter muito cuidado, porque tem muita gente que cai num... desculpem. Naquilo que a gente chama de determinismo. Deus determinou, vai ser assim. E não é. Deus fez um plano que, para ser executado, eu tenho que aceitar esse plano. Senão, não vai. Então, quando... lembra que eu falei ainda há pouco da segunda opção, que a pessoa caminha por ele, mas também caminha por fora? A maioria dos cristãos vivem nessa realidade. Andam na presença de Deus, mas também saem da presença de Deus. Andam no propósito, mas também saem do propósito. E aí, em termos de caminhada no propósito, ao final da vida elas quase não andaram no propósito, porque andaram mais fora do propósito. E é importante a gente entender duas coisas. A primeira é que as coisas... Eu ando por fora, da vontade de Deus. Então a consequência disso vem sobre a minha vida. Portanto, se eu não estou no propósito, nem tudo que acontece é da vontade de Deus, porque não faz parte do propósito. Esse é um ponto bem importante. O outro é que eu tenho que realmente ter a consciência de que o meu coração deve estar... Desculpe, irmãos. O meu coração deve estar realmente rendido ao Senhor para que esse plano dele e não o meu possa se realizar na minha vida. Se o meu coração for cheio de rebeldia, ele não vai ser cumprido. Esse plano não vai ser cumprido. Tem muita gente que vê as coisas acontecendo e diz assim, não, mas é da vontade de Deus, aconteceu porque Deus quis. E não é verdade, irmão. Tem muita coisa, inclusive ruim, que acontece conosco, que não fazem parte, né, do projeto original, do projeto de Deus. Nem do projeto original, do projeto de Deus. Tem muitas vezes, eu já vi muitas vezes, eu mesmo já disse isso em velório, assim, olha, eu lembro assim, de um velório que eu fui, de uma filha de uma amiga minha. A menina morreu, moça, linda ela era. Aí de repente deu uma doença, um negócio que foi atrofiando as mãos, os pés dela, ela morreu toda torta, toda. Aquela menina, aquela moça linda, de repente morreu assim. Aquela coisa totalmente deformada, uma pessoa totalmente fisicamente deformada. E quando ela morreu, eu dizia para minha amiga, você tem que se conformar com a vontade de Deus. Mas, irmãos, aquilo não era, hoje eu sei que não era a vontade de Deus para a vida dela. É porque ela saiu do plano, ela saiu, ela não estava, não é que saiu, é que ela não estava no plano. Ela não entrou no plano. Mas antes de morrer, parece que ela entrou no plano. Graças a Deus por isso. Mas é triste da gente ver assim, porque as coisas ruins acontecem e as pessoas ainda jogam a culpa em Deus. Mas ele não tem nada a ver com isso. Foi uma escolha da pessoa, né? Foi... A vida, a nossa vida é formada pelas nossas escolhas, né? As nossas decisões, as nossas escolhas nos trouxeram até aqui, seja servindo a Deus ou não, servindo ao nosso próprio entendimento, os desejos da nossa carne. Então, olhando para essa realidade, nós podemos tranquilamente constatar que nem tudo que acontece é da vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos nós nos voltemos para o cumprimento desse plano, que o nosso propósito realmente seja o cumprimento desse plano. Eu até falei recente que muita gente diz assim que o meu alvo é Cristo. E eu comecei a desconfiar que, embora seja uma frase bonita e que com um tom, um forte tom de espiritualidade, ela não é verdade. O meu alvo não é Cristo. Por quê? Porque eu já tenho Cristo. Cristo, o Senhor Jesus, já mora no meu coração. Já convidei Jesus para entrar na minha vida e ele entrou. Ele já faz parte, então ele não é mais o meu alvo. Então, o que é o meu alvo? O meu alvo é cumprir a vontade dele na minha vida. É exatamente esse propósito sobre o qual eu estou falando aqui. Esse tem que ser o nosso alvo. E nós temos que perseguir esse alvo, buscar esse alvo, né? Nos esforçarmos para que as coisas aconteçam de forma que esse plano, esse projeto de Deus para a nossa vida se realize plenamente. Então, como eu já falei ainda há pouco, se existe um plano divino para mim, qualquer outro plano nascido na minha própria vontade, ou na vontade do inimigo, ou da vontade do inimigo, não me serve, isso não me serve. Agora a pergunta é, como saber se o que eu quero para mim é o mesmo que Deus quer? Ou se eu estou alinhado com esse plano? Tem um versículo bíblico bem interessante nesse sentido, é Colossenses 3,15, que diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual, a paz, né, também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Queridos, a paz de Cristo vai ser o árbitro. A paz de Cristo é o que vai determinar se estamos no mesmo espírito com Ele. O que é que eu estou falando? Que se você está fazendo alguma coisa que não faz parte deste plano de Deus para a sua vida, você não vai ficar em paz. Vai ter sempre alguma coisa arranhando ali, alguma coisa dando para trás, alguma coisa dizendo a você, ou alguém, né, que é o Espírito Santo, ou a palavra de Deus testificando dentro de você que ali não é o seu lugar, que aquela não é a sua posição, que aquele não é o seu caminho. Veja que ele diz: a paz de Cristo seja o árbitro, o juiz no seu coração. Em Amós, capítulo 3, verso 3, diz também: andarão dois juntos se não estiverem em acordo. Diz, tem uma versão diferente que diz: andarão dois juntos se um não concorda. Não dá para andar juntos, né? Porque se um não concorda, não vai, né? E aí o outro também não vai. Porque se um não vai, não dá para os dois irem juntos. Ou um vai, mas o outro fica. Então, assim também é no nosso relacionamento com Deus. Deus não nos obriga. Irmãos, Deus não nos obriga a fazer absolutamente nada. É claro que se nós escolhermos não fazer o que Ele quer, isso vai ter um prejuízo muito grande na nossa vida. No final de tudo, isso vai pesar demais. Mas ninguém é obrigado. A livre escolha pertence a todos nós. O Espírito Santo do Senhor está exatamente aqui para nos guiar na verdade, para nos mostrar o caminho, mas a gente segue se quiser. Ninguém é obrigado a seguir, ninguém é obrigado a servir a Jesus, ok? Vamos continuar. Nesse ponto, irmão, que nós estamos aqui, é importante a gente observar que não é suficiente estar perto para estar junto. Por exemplo, um casal que está separado na mesma casa, dormindo na mesma cama. Vocês já ouviram falar disso? Eu já ouvi várias vezes de casais que estão separados. Às vezes dormem até na mesma cama. Às vezes dormem no quarto ao lado, dormem no quarto dos filhos. Mas para as pessoas de fora, eles estão vivendo um casamento normal, está tudo, aparentemente, tudo muito bem. Mas lá dentro, dentro de casa, não está nada bem. É um para o lado e outro para o outro. Então, por que não estão andando junto? Porque um ou até mesmo os dois não estão querendo, né? Então, a pessoa está perto, por exemplo. Tem alguém que vai para o culto todo domingo e acha que está resolvida a vida dele, que ele já cumpriu a sua obrigação com Deus. Irmão, ir para o culto, participar das atividades da igreja, não é uma obrigação para Deus, é uma obrigação sua, para você, para o seu bem, para o seu benefício, dos seus filhos, da sua família. Não é para Deus. Qual é o que, de que Deus vai se beneficiar? Né? Deus vai se beneficiar de quê se você for para o culto? Quem é abençoado é você, porque Deus vai abençoar. porque Deus vai derramar a sua graça naquele ambiente. Então, quem é abençoado é quem vai para o culto. Mas a pessoa pensa que por estar indo ao culto, ela está perto de Deus. E não. Não é assim. A aproximação com Deus, a proximidade, a intimidade com Deus se dá no seu secreto, no seu quarto, nas suas orações pela madrugada, pela tarde, pela noite, enfim, no seu horário. Mas quando você tira um tempo para ficar a sós com Deus, é aí que você vai se afinando, você vai se alinhando com o propósito de Deus. Amém? Tem também o caso dos filhos que moram com os pais, mas não lhes são obedientes. Dos namorados que flertam ou se relacionam sexualmente com outras pessoas. Estão juntos, mas não estão no mesmo propósito, não estão na mesma pegada, não são da mesma natureza naquele momento. Então é muito importante. Em João capítulo 10, verso 1 a 5, a Bíblia diz assim, presta atenção nisso aqui, irmãos. Em verdade vos digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e elas o seguem. E ele os conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, ele vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. E no verso 27 ele diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, amados, aqueles que são de Jesus conhecem a voz de Jesus, e Jesus conhece a voz dele. É importante a gente ter isso em mente. Então, quem não é de Jesus não vai entender a voz dele, mas os que são vão entender. Aí lembra que eu falei da paz, aquela paz que está lá dentro do coração testificando. O caminho é por aqui, andai por ele. Amém, queridos? Pensem nisso, considerem essa verdade. Ainda em Efésios capítulo 1, verso 4 e 5, a Bíblia diz assim, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Veja, ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. O que é irrepreensível? É que não merece nenhuma repreensão, não merece nenhuma crítica, nenhuma condenação. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, meu irmão, minha irmã, pensem nisso, considere o que você ouviu. Você está vivendo de acordo com o propósito, com o plano de Deus para a sua vida, ou você está andando fora? Se está andando fora, é tempo de se arrepender, é tempo de voltar, é tempo de clamar ao Senhor, pedir a ajuda dele para reposicionar a sua vida e começar a andar novamente de onde parou. E o meu desejo é que assim seja com você, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos. Tenham todos uma excelente noite, um excelente dia de amanhã com Jesus e até o próximo programa, se Deus quiser.
Maravilhosa graça, teu amor que não falha.
Este programa é uma oferta de amor da Igreja Batista Nova Unção para você. Nossos cultos acontecem toda quinta-feira, às 19h, e aos domingos, às 18h, na Avenida Antônio da Rocha Viana, número 3012, bairro Vila Ivonete, próximo ao Horto Florestal. Contato pelo WhatsApp 99946-9100, 99946-9100.
Maravilhosa graça, é claro, meu amor que não.
Pensou rádio, ouviu Difusora.
Difusora.
E essa, eu tenho a honra de cantar com ele, meu ídolo.
Pensando, se acalma. A cena que acabou de ver nessa cama não passa de uma aventura sem sentimento. Faz tempo, já ia te encontrar, agora não chora. Se eu tivesse muita calma nessa hora, você precisa me escutar, não fique ignora. Tô pedindo pra você voltar, outra chance, porque sei que não mereço. Se eu errei, você também errou. É só pra lembrar exatamente tudo aquilo que
deixar de cabeça. Espera, espera.
Espera, não é o que você tá pensando. Se acalma. A cena que acabou de ver nessa cama não passa de uma aventura sem sentimento. Faz tempo, já ia te colocar, agora não chora. Eu só te peço muita calma nessa hora. Você precisa me escutar, não me ignora. Não tô pedindo pra você voltar, nem quero outra chance, porque sei que não mereço. Se eu errei, você também errou. Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou.
Yeah. Dizem que a Paulinho, meu amigo, tudo bem?
Obrigado, Amado.
Que honra ter você aqui.
Que alegria estar com você, querido.
50 anos de carreira.
50 anos de carreira.
E você aqui, viu? Obrigado, viu?
Não é pra qualquer um, não. Eu espero que um dia eu possa fazer pelo menos a metade disso, irmão. Parabéns.
Espero que esteja lá com você.
Deus abençoe. Muita uma então, salva prazer. De palmas. Amado Batista, o nome dele. Amado, Deus te abençoe.
Paz, meu amigo Gustavo Lima. Obrigado.
Arrependimento que me faz viver. De corpo em corpo eu tento esquecer. Depois que a onda passa o dedo, Deus até esconder.
É, foi eu com meu pedir pra terminar. Se o meu passado fosse condenar, minha sentença era prisão perpétua. Que me faz beber. De copo em copo eu tento esquecer. Depois que a onda passa, o dedo coça pra escrever.
Essa mesmo, viu? É, foi erro meu pedir pra terminar. Se meu passado fosse condenar, minha sentença era prisão perpétua. Crime mesmo é digitar e não depende da
minha. A descer do sofrimento começa com
Difusora.
Viva o nosso samba! Viva o nosso samba! Vamos, Gabão! Vamos, Gabão!
Você que canta, que dança a noite inteira, batucando samba de primeira, bota a galera pra samba. Na vila, na mocidade, na Mangueira, Império, Portela e Madureira, Palmeiras, Caxias e W. Que começa a criança na favela, somando chicano na dela, batendo no samba o seu ganha-pão. Você que enfrenta qualquer dificuldade, é do morro pra cidade, samba na meia e no coração. Firma na palma da mão, samba não pode parar, essa energia e contagia. Firma na palma da mão, samba não pode parar, vem meu povão, vamos lá, fazer o mundo samba. Vem
46 minutos.
Cultura, minha boca te procura. Você, flor que me cura de uma vida de amargura. Corremos como um rio, sempre pra um novo caminho. Soltos nesse mundo de soltos, mas sempre juntos. A liberdade torna a nossa escolha um algo mais profundo. Olhando o céu, um beijo à luz da lua. Casa e você é meu lar.
Difusora, todo mundo ouve, todo mundo gosta.
Lavei a alma pra começar.